Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, história, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre esta data, 7 de setembro, a independência do Brasil. Sob ponto de vista histórico. E a gente trouxe um craque, sabe tudo, vai contar tudo, vai descomplicar tudo. Vem comigo que a gente vai descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te lembrar que esse podcast tem uma classificação, uma espécie de nota que você pode dar para o podcast, para o episódio, se você gostou, claro, das 5 estrelinhas aqui na primeira página do Spotify. Por quê? Porque quando o podcast recebe essa nota máxima, ele entende o conteúdo como importante, como relevante. Eu sei que vários de vocês já deixaram essa nota, porque a gente já ultrapassou 1.400 avaliações positivas, olha que coisa boa. E isso é importante justamente para o podcast chegar em mais gente. Assim como é importante, eu sempre faço o pedido aqui, que você compartilhe nas suas redes. Porque alguém vai olhar, vai pensar, opa, peraí que esse assunto me interessa, peraí que esse assunto eu gosto, peraí que sobre esse assunto eu preciso aprender, eu não sei tudo. E é justamente esse o nosso propósito aqui no Descomplica. O episódio de hoje vai falar sobre uma data emblemática, 7 de setembro, a data da independência do Brasil. É verdade que hoje a gente já faz muito mais reflexões sobre esse termo da independência, sobre o ponto de vista que narra essa história, se a gente não precisa diversificar, e me parece que sim. O meu convidado acha isso também, diversificar os pontos de análise, mas é importante que a gente conheça a história justamente para poder fazer esses julgamentos, essas análises, essas reflexões, até porque a gente quer rumar em direção a uma sociedade muito mais justa, fraterna, diversa e com respeito a todos e todas. O nosso convidado de hoje, atenção que rufem os tambores, chegou com a gente para descomplicar. Esse podcast cometeu o devaneio, a loucura, a desfaçatez de trazer de novo Eduardo Bueno. Peninha, tudo bem?
Tá faltando entrevistado, né? Não, mas é que agora eu tô na minha semana de luxo, né? 200 anos da independência, todo mundo me quer. Espero que tu diga pros teus ouvintes que tu tá me pagando, né? Porque eu não vou falar de... Eu não me peça pra jamais dar o que eu tenho pra vender. E o que que eu tenho pra vender? Conhecimento, inteligência, ironia, deboche, iluminação, uma visão totalmente diferenciada da história do Brasil. Isso não pode ser de graça.
Eu pago.
Aliás,
muito
essa história
bem
de podcast, a pessoa ouvir de graça também não tem cabimento.
É de,
né,
graça, é.
É absurdo. É,
depois a gente vai fazer um episódio só para explicar por que o brasileiro quer tudo de graça, mas daí vai ser um outro episódio, porque senão a gente vai tomar o tempo desse. A gente está aqui porque é a semana de Eduardo Bueno, tem a semana de moda de Paris, tem a semana de moda de Nova York, tem a semana de Eduardo Bueno, que é a semana da independência, e neste ano que estamos, 2022, não sei em que momento você está ouvindo o podcast, pode estar ouvindo 2040, mas esse ano, 2022, estamos comemorando, sim, 200 anos da independência do Brasil. O Peninha vem aqui, ele, coitado, tem que repetir tudo de novo, porque a gente é meio limitado intelectualmente. No caso, estou falando de mim, né? Os ouvintes não, que eles são
verdade,
muito inteligentes,
verdade,
mas estou falando de mim.
Verdade.
E aí a gente pergunta tudo de novo para ele. Peninha, foi às margens do Riacho Ipiranga mesmo? Vamos começar do começo, Eduardo Bueno, ou Peninha. Volta naquele dia, conta desse teu jeito aí, que então, eu amo de paixão, como é que foi?
Pois é, cara, tu sabe que é o seguinte, não, eu não canso de repetir o que todo mundo deveria saber sem maiores elucubrações.
Exato.
A história é uma narrativa, a palavra narrativa virou agora palavrão, mas ela não é um palavrão. Claro, nesse contexto em que ela tem sido usada aí, nessas brigas políticas, sim, ela é um palavrão, ela é uma ofensa. Mas a palavra em si, ela não precisaria carregar essa carga negativa que adquiriu. A gente só tem que saber em que circunstâncias ela deve e pode ser usada, porque é o seguinte, o que é uma narrativa? É uma construção literária, uma construção de palavras. A história é uma construção, a história é fabricada, e isso não é uma denúncia, não é assim, ah, olha o que ele está dizendo, blá, blá. Ele, não, cara, é o seguinte, para você contar uma história, você tem que escolher o que entra e o que fica fora, é uma edição, é que nem a imprensa golpista. Mais uma piada.
Mas é
claro, a verdade absoluta, a verdade completa, total, não existe. Você tem que escolher um fio narrativo. Esse fio narrativo é uma escolha editorial. Só que essa escolha se dá num conjunto de uma sociedade em geral feita por historiadores, mas não apenas por historiadores, por uma série de instituições ligadas, muitas delas, ao governo e à construção de uma identidade nacional. Portanto, a história é uma tradição, a história é, de novo, uma construção. O 7 de setembro é um exemplo gritante, imenso, gigantesco, de como essa história foi construída. O 7 de setembro existiu, óbvio que o 7 de setembro existiu. O príncipe estava às margens do Riacho Ipiranga, daí, entre parênteses, numa mula, se borrando. Só que no meio do nada, tinha 30 pessoas, não se sabe nem exatamente o que ele gritou. Talvez ele tenha dito independência ou morte de fato. É possível, e provável até. É possível. Provável é uma coisa que tu pode provar. Não há como provar que ele tenha dito isso, porque das 30 testemunhas oculares daquele fato, todas narraram, e apenas uma disse que ele tinha dito independência ou morte. Esse escrevia melhor que os outros, passou para a história, era um peninho assim da vida, ele escrevia melhor, é o tal Padre Perereca. Se tu quiser confiar no Padre Perereca, né, e também era o Padre Belchior o nome dele, mas o apelido era Perereca. Inclusive é ele a principal fonte que revela que vários dizem que o Dom Pedro não estava passando bem, mas o padre é específico, diz que ele estava com... Como?
Ele estava com dor de barriga, né?
Estava com uma caganeira gigante, era a sétima vez que ele estava quebrando o corpo, ele estava se borrando, literalmente ele estava se borrando, né? Verdade verdadeira. Inclusive, como as cartas que ele recebeu e que o irritou não existem mais, se supõe que ele tenha limpado com as cartas. Não sei se ele se limpou com as cartas. Tá. Mas o que interessa é o seguinte, a independência do Brasil é óbvio, é tão fácil perceber isso. Olha o tamanho do Brasil, olha as complexidades do Brasil, olha o papel que o Brasil desempenhava no Atlântico, inclusive, horrorosamente, na questão do tráfico negreiro, na questão de ser o Brasil que supria a Europa de duas drogas que viciam, o pó branco que vicia, o açúcar, e o pó preto que vicia, o café. Era o Brasil que supria a Europa com isso, já tinha tido muito ouro. O Brasil é o Brasil, né, cara? Tem um lado que é uma bosta, porque é, né, infelizmente, mas tem outro lado que sempre foi um gigante. Então como é que tu vai querer que a independência de um país desse tamanho, realmente continental, tenha sido proclamada com um grito à beira de um riacho, numa mula com um príncipe se cagando? Óbvio que foi um processo. Tudo é um processo. O processo se inicia com a chegada da família real em 1808, que as pessoas, porque sabe, o brasileiro tem mania assim, de super depreciar a sua história, e pior é que às vezes me botam nesse saco, sabe, como se eu fosse um iconoclasta, um debochado, como se eu desprezasse a tradição, o que não é verdade. Eu leio historiadores vetustos, eu leio historiadores antigos, eu leio historiadores inclusive que a esquerda odeia, uns historiadores assim, beirando o reacionarismo, embora seja ridículo meio acusá-los disso, porque eu estou falando de gente do século XVIII, XIX, claro. Entendeu? O Van Hagen, o Capistrano de Abreu, que a nova historiografia, aliás, com toda a razão, meio que critica, assim, só que criticar uma coisa, ignorar é outra. Eu não ignoro, eu leio esses caras, inclusive, assim, aspas de direita e tal, blá, 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 né? Eu não sou um iconoclasta, eu gosto da tradição, só que para você entender a tradição plenamente, você tem que saber como é que ela foi construída. Então, dentro nesse contexto assim de debochar Do Brasil. Ah, o Dom João era um gordo, era um balofo, a Carlota era uma manca, era uma bigoduda. O Dom João era gordo e balofo, a Carlota era manca e bigoduda. Só que é o seguinte, foi a primeira família real europeia a cruzar o Equador. E era uma casa, uma dinastia de 400 anos de idade, a Casa de Bragança. Não é pouca merda. E eram aparentadas com todas as famílias reais europeias. E o mundo é uma fabricação europeizante. É óbvio que está na hora de ser contra uma história construída só, contra não, mas assim, contextualizar uhum. e criticar uma história que é construída única e exclusivamente pelo viés branco, masculino e europeu. Está na hora, óbvio, evidente, de botar as mulheres, de botar os escravizados, que realmente construíram a pujança econômica dessa nação, os povos originários, indígenas, que foram massacrados e são até hoje, essa semana, foram mortos quatro indígenas, claro que sim. Mas no processo global, é um processo europeizante e branco. E nesse sentido de um processo europeizante branco, uma família com sangue real cruzou o Equador e se instalou na América do Sul. Uma coisa que nunca tinha acontecido. É um prodígio, é uma coisa impressionante, né? E o Brasil ganhou muito com isso. Se inicia aí o processo e a tal abertura dos portos, papapá. Aí em 1812, o Brasil vira Reino Unido a Portugal e ao Gales. Ou seja, o Brasil vira um reino com o mesmo status de um reino europeu. Aliás, e por que, que o Brasil virou Reino Unido? Porque teve o Congresso de Viena, depois das guerras europeias, que foi, na verdade, assim, quase que o início da Liga das Nações. Foi o início da Liga das Nações. É a primeira ONU. O Napoleão tinha devastado a Europa, as fronteiras estavam todas desorganizadas. Com a derrota do Napoleão, se reuniu em Viena, os grandes mandatários da Europa, portanto, do mundo, se reuniram na Europa para redimensionar a Europa e o mundo. Mas para participar dessa reunião, o representante daquele país tinha que estar no próprio país. Portanto, o Dom João e Portugal não poderiam participar da reunião porque estavam, aspas, exilados no Brasil, instalados no Brasil. E o Brasil era ainda uma colônia. Então o Brasil foi alçado à condição de Reino Unido de Portugal e adquiriu o mesmo status institucional de Portugal. Portanto, a família real portuguesa pôde participar do Congresso de Viena, porque o país que eles estavam representando era um país que tinha o mesmo status do reino europeu. As pessoas não sabem isso e não sabem o tamanho disso. Então, isso já é mais um gigantesco passo em relação à independência. Só que daí chega o ano de 1822 mesmo, e quando ele diz, diga ao povo que fico, que aliás não foi o que ele disse, mas tudo bem, né, foi o que ele... Ele disse uma outra frase lá e o Diário Oficial publicou e ele mandou mudar o Diário Oficial, botando no Diário Oficial, diga ao povo que fico, coisa que ele não disse naquele momento, naquela varanda lá. Mas quando ele de fato rompeu, ele disse que ia ficar. Quando ele disse que ia ficar no dia 9 de janeiro de 1822, isso já era um rompimento sem volta. Isso já é tipo a independência do Brasil, não tinha no turning back, não tinha como voltar para trás, já era um rompimento. E aí ele proclama o tal lance lá em 7 de setembro, babá, no meio do nada, e aí volta para o Rio de Janeiro e é aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, que é o dia do aniversário de 24 anos dele. Outra coisa que as pessoas não sabem nem que ele era um guri de bosta de 24 anos.
Era um guri de bosta, mas era um guri.
Por exemplo, ele tinha menos da metade da tua idade, né, Kelly? Tu tá com 56?
53.
63? Tá. Ou seja, ele era bem, tu nem te lembra mais de quando tu tinha 24 anos de idade, eu também muito menos. Então, cara, ele era, claro que é diferente, agora voltando a falar sério, claro que é diferente ter 24 anos em 1822 do que ter hoje, porque hoje, tu sabe, os guris saem de casa com 32 anos, porque ficam no computador dos 16 aos 32, o pai tem que botar pra fora de casa. Mas o fato é que 24, pra tu ter uma ideia, o Bonifácio tinha 60, portanto, entendeu, ele era um guri.
Eu,
né,
adoro quando tu fala do Bonifácio, eu aprendi sobre o Bonifácio lendo o livro, aliás, a gente vai falar do livro aqui, mas eu queria avisar quem tá ouvindo o podcast, é tudo aula, e a aula é gratuita do Peninha aqui. Só que tem o livro que eu tenho na minha casa. Inclusive, eu cheguei ao ponto de recortar os bonequinhos, porque quem comprar essa semana, ó, semana do 7 de setembro, tá? Vai vir com os bonequinhos e é muito legal. Ali eu fiquei encantada na história do Bonifácio. E aí eu vou falar o site pra vocês, que é editorapio.com.br. Até o final do podcast eu tenho certeza que vocês vão comprar, porque foi exatamente o que aconteceu.
Não, é, chama Dicionário da Independência,
Dicionário,
né? E é um livrinho bem legal. Que de início a Paula já me botou numa embaraçosa, né? Ela disse, eu queria que tu escrevesse um livro para que pegasse assim dos 12 aos 16 anos. Primeiro que já é impossível isso, porque tu te lembra quando tu tinha 12, né? E tu te lembra o que tu pensava, assim, teu sonho era ter 16. Aí quando tu tem 16, tu olha para trás e tu considera a coisa mais ridícula do mundo quem tem 12,
exatamente,
né? Então são universos diferentes. E ela já me pôs nessa pilha. Mas eu sou tão talentoso, tão genial, tão incrível, exato, que eu fiz um livro que pega de 8 a 88 anos.
Não,
falando sério, tu leu,
eu amei,
né?
Sério.
O livro pega, é um livro simples, é um livro em forma de dicionário, são 200 anos em 200 verbetes. Então são 200 verbetes sobre a independência do Brasil, chama Dicionário da Independência, e modéstia à parte, é uma delícia de ler, né, cara?
Porque aí é que tá, porque tem os livros, a gente sabe que tem livro chato que a gente tem que ler, tá tudo bem, faz parte,
sim,
e tal.
Sim,
mas esse
livro
é um livro que não é chato, é um livro que é divertido, é um livro que é legal, tem essa coisa lúdica também. A Kelly, com seus 63 anos, recortou os bonecos, deixei na minha estante, tava
então,
lá.
Então, a Paula fez as ilustrações do livro, né? E aí as ilustrações são baseadas num elenco, né? Nesse elenco, assim, parece da TV Globo, porque teve o lado incrivelmente novelesco essa novela, né? O Dom Pedro era um playboy, era tarado, tinha uma mulher diferente por dia, a Marquesa de Santos era um fogo só, a Leopoldina era uma mulher maravilhosa, mas austríaca, meia fria, o Bonifácio era um velho, que também tinha o seu lado tarado, mas genial, tinha lido tudo.
É o meu boneco preferido.
É, ontem, dia 5 de setembro, eu fui ao ar no programa, o programa Conversa com Bial, vai ser essa semana toda só sobre a independência.
Que legal.
E inaugurou segunda-feira com o grande Eduardo Bueno, não sei se tu conhece, um cara genial, fantástico,
gênio,
muito envolvente.
Gênio.
O único defeito dele é que ele é excessivamente modesto, por ser muito modesto, ele não se projeta,
falo
ele não
dele,
gosta.
Não tem problema, porque eu falo dele, é um gênio.
É incrível,
é incrível.
Eu queria muito conhecê-lo.
Para me xingar queria e falar, ela tá falando bem do Peninha, recorta esse trecho aqui. Eduardo Bueno tem uma inteligência que é singular, e mais do que isso, é generoso, porque ele compartilha dessa inteligência, dessa leitura que ele faz do Sasso.
Mas tu tá enganada, a minha inteligência é plural, plural. Mas um jornalista não ia esperar nada mesmo.
Bonifácio.
Voltando. Então, o Bonifácio. Não, antes deixa eu falar dos bonequinhos. Aí é um elenco estrelar, assim, é Jesus, Maria, José e grande elenco, entendeu? Sério, a independência do Brasil tem um lado impressionante e novelesco, assim. Tanto é que já fizeram umas novelas bem ruins, inclusive, e outras nem tanto, né? E aí, como a Paula, minha mulher, Paula Teitelbaum, foi ela que desenhou, ilustrou o dicionário, ela concluiu que tinha várias figurinhas, daí ela botou numa cartela, tipo aquelas bonequinhos antigos que você recorta e aí bota um pezinho e ele fica em pezinho. Inclusive, eu já vi na tua casa eles em pezinhos ali numa... E aí, isso aí foi feito só para o lançamento. Mas como ela encontrou, por acaso, uma caixa no depósito da editora que ainda tinha as últimas, quem comprar esse livro entre o dia 7 e o dia 15 de setembro, além de levar autografado, vai levar... eu vou voltar para o assunto.
Corre agora, gente. Para, você está ouvindo. Dá para ouvir o podcast e fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, gente? A gente consegue.
Exatamente. Editora, não, pico, e deixa eu te contar por que a gente também está promovendo isso desse jeito. Porque é o seguinte, o livro saiu com uma tiragem inicial de 5 mil exemplares, tá? Que é uma tiragem bem alta pro padrão atual, porque tu sabe que dentre os horrores brasileiros e do mundo atual é que o livro tá em extinção, né? As pessoas ficam ouvindo podcast, vendo série, fazendo essas bostas e não leem mais, diminui, e com a pandemia as livrarias estavam fechadas, tá? Tudo bem, dava pra comprar online, mas tá, tudo bem, não tá bem, não tá bom. Aí a gente lançou com a tiragem inicial de 5 mil exemplares, e como eu tenho um canal no YouTube, sou um falastrão.
Buenas ideias, é maravilhoso.
É, divulguei o livro ali e vendeu muito bem. E, inclusive, a coisa que mais fez o livro vender num momento específico foi uma ida minha no timeline, que depois dela vendeu mais de 100 exemplares no mesmo dia, o que mostra que esse programa medíocre de vocês, mesmo assim, tem grande audiência. E ainda deve ter algumas pessoas inteligentes que ouvem.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar de novo. Eu vou comprar de novo o livro, porque daí eu vou... Eu acho que
então,
que
mas aí houve o que aconteceu. Daí vendeu muito bem na largada e vendeu praticamente todos os 5 mil exemplares, que era um prodígio. Aí a Paula e a sócia dela, a Fernanda, disseram, vamos fazer uma segunda edição. Eu digo, cuidado, porque tu sabe, eu fui editor anos, né, na LPM, não é assim, às vezes tem o tal fogo de palha, tal, papapá. Só que é o seguinte, tu tem que ter um planejamento, porque as gráficas tem um... imagina, é a logística de qualquer negócio, pode ser cerveja, pode ser sabonete, pode ser sapato, faz mais, faz menos, se fizer mais o preço unitário baixa, se fizer menos o preço... aquelas merda toda do capitalismo incompetente do Brasil, né? E aí elas disseram, vamos fazer mais 5 mil. Fizeram mais 5 mil e cifo, porque vendeu os primeiros 5 mil, depois vendeu tipo 1.000 e agora as gurias têm 4 mil livros lá, aguardados, entendeu?
Eu tô comprando. Tu acha que eu compro pra entregar na minha casa ou retirar pessoalmente? Tá aqui, ó. Retirar pessoalmente ou transportadora?
Não, compro no transportador, né? Porque se tu for retirar pessoalmente, tu vai querer que eu vá lá autografar pra ti, eu não vou.
É.
Não, mas não, vai lá, tu não conhece a editora delas, né? É linda a editora delas. Vai lá, tu vai adorar. A editora Pio num prédio lindo, uma coberturazinha com visual super bem arrumado, tem livros maravilhosos, elas têm 15 livros. Tá, chega,
volta,
já fizemos uma propaganda. Se tu não comprou até agora, porque tu é muito otário, não vai comprar mais. Então, aí volta pro Bonifácio.
Outro,
né? O Bonifácio era um gigante, né, cara? Era um gigante, era um cara totalmente... Era o político mais bem preparado da história do Brasil até hoje, né? Ele, inclusive, é um dos descobridores do lítio, esse elemento sem o qual nós nem estaremos falando, porque eu estou no meu celular, né? Ele descobriu quatro elementos, quatro minerais até então desconhecidos. Ele fez muita coisa. Ele conheceu o Alexander Volta, ele conheceu o Lavoisier, aquele do nada se cria, tudo se copia. Não, nada se cria, tudo se transforma. No jornalismo é que nada se cria, tudo se copia. O Priestley, um monte de gente, ele era um ilustrado, ele era um letrado, só que, o que as pessoas também não sabem, é que ele tinha o gabinete do ódio e ele tinha um grupo de WhatsApp horroroso, um Facebook dele era um horror, ele era ultra violento na retórica, ele mandava dar porrada em todos os inimigos dele, ele tinha capangas, ele publicava fake news direto, ele escrevia artigos violentíssimos, alguns com pseudônimo, outros com o nome dele mesmo, e ele era um turbulento, cara. Ele tinha uma visão de Brasil decente e muito mais avançada que a dos demais, só que ele tinha tanta certeza dessa visão dele que ele ignorava qualquer oposição, né? E aí tu vem aquela velha história, né, cara, que é um dilema que a gente viveu. Já eu tenho mais razão do que tu. Pô, não sei, vamos ver. Deixa o STF decidir quem tem mais razão, né? Então, mas era uma figura notável e tal. E que amava a Leopoldina, né? Porque a Leopoldina foi uma figura-chave nesse processo, né? A Leopoldina era uma mulher preparadíssima. Eu tenho escrito um monte de artigo. Embora tu tenhas, uma época, me acusado gravemente de machista e tal, e eu não estava brigando com uma mulher, eu estava brigando com uma colorada. Colorada não tem gênero. Colorada é tudo o mesmo saco.
Esse
nada
é o
presta,
momento que eu interfiro para ele não ser cancelado de novo. Porque ele foi, eu fui, todo mundo vai ser um dia, tá? Se abraçar, vamos nos abraçar.
Não, eu fiz aquela piada, a única coisa, mas que eu me arrependo é que era uma piada velha e ridícula.
É ridículo.
Entendeu? Mas era naquele programa ridículo lá também.
Peninha, porque,
não interessa. O que interessa é que eu sempre fui um...
Que a Leopoldina era uma personagem importante.
Como?
Não, que a Leopoldina era importante.
O que interessa nesse caso específico, Kelly, e para quem está nos ouvindo, é que, além de eu particularmente sempre ter sido um feminista, a questão não é nem essa. A questão é que é gritante. E eu tenho escrito essa frase: independência é artigo feminino. Independência. E a Leopoldina foi chave no processo, chave, porque ela era muito mais preparada, muito mais letrada do que ele. Ela tinha sido criada para ser uma estadista. E a dinastia de Bragança sempre cagou para a cultura, para livro, para o conhecimento. Então deram bons professores para o Dom Pedro, inclusive um dos verbetes do dicionário é professor, e está ali todo o nome dos professores dele, só que ele podia ir à aula quando ele quisesse, quando ele não quisesse não precisava. Então imagina quantas vezes ele foi à aula, nunca. E aí quando ele conheceu a Leopoldina e viu que ela era preparadíssima, que ela era incrível, que, porque ela tinha sido treinada, ela tinha tido aula, ela conheceu o Goethe, ela tocou piano com Schubert, ela era um Habsburgo, ela foi criada na mais iluminista das cortes europeias, ela conhecia todos os embaixadores, reis, dignatários, ela falava inglês, falava francês, falava alemão, falava austríaco, falava a língua do P, falava cunilingus. É impressionante, assim, a linda dela era um prodígio. Não, ela era uma mulher incrível. Gênia. Tanto é que o Bonifácio disse, ele deveria ser ela. Ele queria que ela fosse o imperador, porque ela era muito mais preparada do que ele. Agora, se diga a favor dele, que ao perceber o quão despreparado ele era, ele falava inglês mal, ele falava francês mal, até latim, ele era um bom latinista, mas no latim já estava língua morta, entendeu? Então, ele tocava 12 instrumentos, era o príncipe orquestra, né? É, nesse sentido, em que ele não era nem um pouco burro, ao contrário, ele era atilado, ele era inteligente, ele era esperto, só que ele era ignorante, ele era iletrado, ele não tinha tido um treino suficiente, e ela tinha tido todo o treino do mundo. Então, o jeito que ela articula a independência é muito mais, junto com o Bonifácio, é muito mais efetivo que o dele é um grito no meio do nada, ela, independência, eu baixo, tô me cagando, entendeu? A articulação foi tá, dele e dela.
Por que independência? Porque, claro, a gente fazendo, hoje a gente já tá distante, né, e a distância nos faz conseguir compreender algumas coisas, mas tinha pano de fundo econômico, por que que era importante se independizar naquela hora?
Então, é que foi uma cagada inacreditável das tais cortes de Lisboa, né? É assim, Portugal e Espanha sempre estiveram na rabeira com relação à França, Alemanha, Inglaterra e Prússia. Sempre, né? Sempre mais atrasados, sempre mais retórios.
Peraí, Pelinho, olha quem acabou de chegar. Abre o microfone, por favor, porque nós estamos vendendo uns livros, eu e ele. Fala quem tu é sem dizer quem tu é.
Bom dia!
Ele deve ser um gaúcho grosso, pra deixar, porque o gaúcho, o próprio bom dia de um gaúcho já é ofensivo, entendeu? Ele não tá desejando um bom dia pra ti, ele tá determinando, decidindo que tu tenha...
Eu sou uruguaio, o melhor país do mundo, um país com 3 milhões, pouca gente, muita terra, muito mar e muita paz.
E ervas sagradas, erva mate, que é uma erva sensacional.
É um terreno muito fértil para isso, tens razão.
Exatamente. Vem cá, tu abandonou o nosso podcast, jogatino, né? Eu tive que me trocar pro da Kathleen, como é o nome dela mesmo?
Kathleen. Respeita que ela vai ser mãe.
Não, ele falou pra mim que agora ele vai me dar um tempo de assim, como é que fala? Café com leite, pode ser, já que tá falando de política, de história. E
é verdade.
Vai me dar um tempo. Quem você quer perguntar pra Peninha sobre independência? A gente tá vendendo uns livros, acabei de comprar um aqui.
Eu li todo o almanac dele lá, né?
Acabei de comprar de novo.
O almanac é bom pra crianças como eu, assim, pra entender a importância.
Exato.
Ele tava explicando...
Nós estamos aqui tentando vender o que sobrou.
Não, ele estava explicando, porque eu perguntei assim, sempre tem um pano de fundo, né? Às vezes a gente acha, ele...
Lógico, mas o pano de fundo, o principal é o seguinte...
Ele era muito legal.
Assim, primeiro ponto, né, a ficar claro, e aí agora eu tô falando seríssimo, tá? É que as pessoas não sabem nada, vocês não sabem nada, e eu quanto mais sei, mais descubro quanto falta saber. E agora não é piada, eu tô falando sério. Mas assim, a nossa ignorância é realmente constrangedora, tá? Então, uma das coisas que a gente não sabe é que o próprio Bonifácio e a elite pensante, porque depois nós vamos falar da elite ruralista do centro, porque a independência do Brasil foi uma articulação do centrão. Foi o centrão e a bancada ruralista do Senado e a bancada da bala e da bíblia e do agrotóxico e do centrão quem referendou o projeto do Dom Pedro, que o projeto era o seguinte: faz a independência, mas não toca na sagrada instituição da escravidão. Essa foi a cola, essa foi a única coisa em comum que as elites econômicas do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, tinham. O interesse
não
em
queria...
não
Então, o Bonifácio queria que tivesse mexido nisso.
Claro que o Bonifácio queria. Claro que o Bonifácio queria. Mas tu acha que ele não era um cara prático? Ele sabia que seria. Então, daí ele, na Constituição, que foi ele o principal artífice de 1823, logo depois da independência, ele era que nem a abertura do Golbery, era lenta, segura e gradual. A abolição da escravatura, entendeu? Lembra quando o Geisel e o Golbery disseram: vai abrir. Sim, abertura política, né? Eles decidiram isso em 1977 e a democratização veio em 85, né? Eles queriam abolir ali por volta de 1830. Na verdade, em 1831 já meio que o tráfico foi proibido, é que eles continuaram roubando, traficando até 1851. O tráfico de escravos no Brasil estava proibido desde 1831, e daí de 1831 a 1851, 20 anos, nunca se traficou tanto.
Que bárbaro.
Todos os escravos que entraram no Brasil a partir de 1831 eram ilegais, porque antes era legal, antes tu podia traficar, podia trazer escravos, tal, bababá. Tu podia ter escravos até 1888, tu podia ter, mas não podia ter entrado no Brasil desde 1831. Cara, o Brasil é um país canalha. Uma das coisas que as pessoas deviam saber é que o país não respeita a lei, não respeita a instituição. O Brasil é canalha. É um bom ponto tu admitir para daí ver o quanto tem que mudar. Mas daí o que aconteceu foi o seguinte: Portugal e Espanha, voltando à tua pergunta, sempre na rabeira da Europa, ainda viviam sob o regime monárquico absoluto, sob o absolutismo. Uhum. O rei tinha todo o poder. E desde a Revolução Francesa, em 1789, desde antes da Revolução Inglesa, os caras disseram: chega do poder absoluto do rei. Até pode existir rei, mas tem que ser uma monarquia parlamentarista. Quem decide é o parlamento, quem decide são os representantes do povo, né? E aí Portugal fez uma revolução, a Revolução do Porto, em 1820, enfim, confrontando o poder do rei, no caso, Dom João VI, que estava no Brasil, chamaram ele de volta para Portugal e disseram: tu não manda mais chongas, quem manda é o parlamento, são as cortes, e que era uma coisa positiva, e a elite pensante brasileira concordou com isso, inclusive o Bonifácio, e queria manter o Brasil um Reino Unido a Portugal sob uma monarquia aqui parlamentarista também. Só que as cortes queriam liberdade só para Portugal e disseram: o Brasil volta a ser colônia, volta a ser colônia, volta a ser o que era antes de 1808. Lembra tudo que eu falei da vinda da família real em 1808 e, acima de tudo, do Brasil ser um Reino Unido desde 1812, 15, por aí.
Isso significa que a gente poderia estar muito mais adiantado hoje, talvez, não tem como saber. Mas sei lá,
olha, talvez, é difícil saber, mas se tivesse feito isso, teria que ter abolido a escravidão. Se abolisse a escravidão, entraria num processo mais modernizador e mais cedo ou mais tarde teria o trabalho assalariado, teria a industrialização e teria uma sociedade urbana.
Obrigada, Eduardo Bueno. Essa reflexão é uma reflexão importante. Acho que cabe mais um episódio ainda para a gente fazer. Hoje a gente se debruçou sobre o 7 de setembro especificamente, sobre a data e sobre a independência do Brasil, mas essa compreensão mais ampla e até o que o Peninha propõe, né, de mudança de perspectiva, de olhares, para que a gente possa avançar. Não adianta declarar uma independência sem pensar, por exemplo, né, no fim da escravização, exatamente o que o Peninha apontou para a gente. Mas enfim, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu quero te lembrar sobre o livro da independência, esse dos 200 anos de independência, que é espetacular. Eu brinquei, assim como o Potter brincou, de que é um livro para criança, mas o adulto ama, porque tem todos esses 200 verbetes. O site é Editora Piu, P-I-U, e a esposa do Peninha, que é uma santa, Paula, uma santa mesmo, já tem a passagem, o foguete garantido para o céu, é quem faz as ilustrações. E quem comprar essa semana, né, Semana da Independência, ainda ganha esse presente, que são os bonequinhos. Aí você forma uma espécie de tabuleiro da Independência, é bom demais. Eu acabei comprando outro, vou dar de presente para alguém, não sei, quem quiser, me manda um ADM depois. Tá, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Uma coisa que o Peninha fala e eu gosto muito também é: essa é a leitura que ele faz dos fatos. E ele convida sempre as pessoas a continuarem lendo, formando as suas percepções, as suas análises, porque a história, como aí voltamos lá no começo do podcast, a história é uma narrativa de algo que aconteceu, mas sob o olhar de alguém. Então, continue lendo, continue se informando, buscando outras fontes, porque isso é conhecimento e é isso que a gente quer aqui. Fazer o conhecimento chegar em todo mundo. Eu tô te esperando para mais um episódio do podcast aqui mesmo, tá? Um beijo, até lá!